oferecer um cuidado ainda mais completo e profundo. Gente, isso é pensar fora da caixa. Porque se ela pensasse dentro da caixa, ela ia dizer o quê? Bom, eu sou a fisioterapeuta, já estou aqui na área da oncologia, só vou tratar pacientes com câncer na reabilitação. Mas não, se eu estou vendo que o meu paciente precisa de mais, vou me formar, me capacitar, buscar formação para eu mesma oferecer esse tratamento terapêutico. E aí ela pensou fora da caixa. Estou falando de Mona Lisa Darling, que é fisioterapeuta, empresária, está aqui com a gente e que veio acompanhada. Primeiro, senhor, boa tarde, Mona. Depois a gente fala aí com essa querida. Eu acho que, espero falar o nome dela direito, viu? Não posso errar aqui. Nome chique, Mona Lisa Darling, bem-vinda.
Olá. Muito obrigada, Patrícia. Boa tarde para você, para todos Sim. os ouvintes. E é um prazer estar aqui participando do seu programa e poder falar um pouquinho da trajetória aí, né? Da nossa trajetória, que não é fácil, como você disse, e principalmente fora da caixa. É o que eu sempre falo aqui. Pensamos um pouquinho fora
Total,
da caixa.
Total, né? E esta mulher incrível, que é uma eficiente visual, é a Maha Chandra. Falei certo, Maha?
Falou certo, sim. Namastê.
Namastê, boa tarde.
É um prazer estar aqui com você, Patrícia, falar um pouco da minha história, que para mim é uma superação que vai ajudar muita gente quando estiver lendo meu livro.
Rapaz, já está lançando aqui com a gente o livro.
Compositora
também, Mara.
Compositora.
Gente, danadinha, já fazia tudo isso. Depois você conta aqui sua história pra gente, mas também escritora, tá lançando o livro, vai contar que obra é essa aí pra gente, o que é que ela tá trazendo pros leitores aproveitarem, se deleitarem, aprenderem muito com a história dela. E trabalha com a massoterapia.
O nome do meu livro é Renascendo.
Como é seu nome? O nome do livro?
Renascendo em mim. Aí eu falo. A vida não é o que se vê, mas sim o que se sente.
Puxa, tudo a ver, porque renascendo dentro de você mesmo, né? Renascendo, lindo título, poético, profundo, renascendo em mim. Ah, eu vou começar por você, Mona Lisa, segura um pouquinho aí, viu?
Fique tranquila, comece.
Quero renascer em mim também, sabendo como é que foi esse renascimento.
Vamos renascendo.
Foi como isso, Mara? Conte pra gente aí. Porque enquanto tem muita gente chorando, se lamentando, ai meu Deus, eu perdi a visão, o mundo acabou pra mim, perdi meu chão, não tem mais nenhum sentido viver. Você renasce, não só renasce, como faz disso um livro, né? Literalmente pegou limão e fez uma mousse, uma torta de limão.
Uma torta?
Diga aí.
Pois é. Renascendo em mim, a perda de minha visão foi uma transformação.
Quando foi que aconteceu isso? Tem tempo?
Eu tinha 30 anos, vou fazer 70
agora. Você tem quantos anos, Mara? A gente vem para o YouTube agora. Pare tudo.
Eu tenho 69.
69?
Eu faço 70
anos. A Mara parece que tem 40, gente. Quem está ouvindo aí pela rádio, entra agora no @cardialfm para ver esta mulher que disse que tem 70 anos. Eu não acredito, eu quero a carteira de identidade.
Se você estivesse pessoalmente, Patrícia, você iria ficar...
Cadê esses 70 anos, querida?
Tá na alma.
Minha gente, vamos aprender aqui com Mara, viu? Pega a visão aí todo mundo e fica ligado aqui no nosso programa. Então, você perdeu, tem 40 anos, você perdeu a visão. Como foi isso? O diagnóstico e a certeza que não ia mais enxergar. Você é visão total, Mara? Ou você é baixa visão?
É total.
Total. Então, como é que foi isso, esse processo de aceitação? O que é que você fazia? Você era empresária, empreendedora, trabalhava, era dona de casa? O que é que você fazia? Quem era a Mara quando enxergava? E como é que foi a transformação da Mara agora? Mara.
Quando eu enxergava, eu já trabalhei como telefonista, com meu marido, já trabalhei no hospital com crianças queimadas, já trabalhei com tapeçaria, até hoje eu faço tapeçaria.
Olha.
Daí foi que comecei a... Quando eu perdi a visão, porque eu fiquei preocupada até com isso, né? O que é que eu vou fazer? Qual vai ser a minha profissão de hoje em diante? Aí foi uma profissão. Aí veio na minha memória a profissão de massoterapeuta que eu sou. Sou massoterapeuta, eu sou mestra de reiki, reikiana. E E sou dona de casa também, que criei meus filhos sozinha.
Olha aí, Mona Lisa, que não deixa mentir. Agora você aprendeu tudo isso, a massoterapia, o reiki, depois que perdeu a visão, foi?
Depois que perdi a visão.
E a formação foi em braille? Aprendeu braille também ou foi aprendendo normalmente?
Não, foi em braille, não. Eu gravava tudo. Tudo através de um gravador, levava para casa, estudava. Aí fiz o curso de anatomia com Sandra Bonfim, depois fiz curso de massagem com Sandra Bonfim, depois fiz curso do reiki com Chante, uma moça que veio da Suíça, ela já não está mais aqui conosco, partiu. E depois fui para Brasília, e lá em Brasília eu me tornei mestra com o Jorge Conceição.
Mulher! Danada.
E até hoje não parei.
Não parou e vai parar pra quê? Quem para é
só vou parar quando morrer. Ela acha que quando morrer, ninguém vai morrer. Eu sou a matéria que vai desfazer.
E foi pra Brasília e o povo, como é isso? E agora você tá renascendo. Daqui a pouco você vai contar essa história de renascer. Tá? Como é que você vai renascer nesse livro? Que coisa linda, Mona Lisa. Você olha para isso, essa mulher é incrível. E o que é que essa mulher foi determinante também na sua vida como empresária? Porque você também é outra fora da caixa. Essa daí, meu Deus, nem sei nem o que eu digo. Ela não é fora da caixa, ela é fora do baú, ela é fora de tudo.
É a inspiração, né? Porque nós desistimos tão fácil das coisas, né? E quando você empreende, é muito fácil desistir. Né? Porque não é nada fácil. Né? São muitos investimentos, não só financeiro, mas também de tempo de vida, né? Que a gente precisa dedicar a algo que a gente quer construir mesmo. Então, minha mãe, ela tem essa questão, né? Ela foi persistente, né? No que ela quis fazer na vida. Então, ela foi à luta. Mesmo sem enxergar, ela foi lá e gravava a aula. E estudava ouvindo a aula. Então, poderia ter pessoas que jamais iria ter esse pensamento, eu vou gravar uma aula para escutar. Então, isso é força de vontade, né? Acho que em primeiro lugar, ter força de vontade para vencer mesmo. É necessário a gente persistir, né? Insistir também. E ir para cima, ir para a luta, né? Porque a vida, querendo ou não, é uma luta. Dias maravilhosos e dias, né, difíceis, que a gente tem que aprender a passar por ele sem desistir mesmo, né? Então, acho que esse é foi uma grande motivação para mim. É crescer vendo isso daí.
Maravilha. E as pessoas que estão aí em casa, gente, ouvindo aqui o Fora da Caixa de hoje, trazendo a história da Mona Lisa e da Marra Chandra, que é massoterapeuta, e a Mona também agora se formando, já é fisioterapeuta e agora também trabalhando com a parte de terapia. Então, a sua história não começa como empreendedora, né, Mona Lisa?
Não.
Você se formou em fisioterapeuta e já começou a trabalhar como? Na CLT? Como é que foi a sua história, a sua jornada?
Não, eu me formei em fisioterapia, fui mãe muito nova, né, casei muito nova, e após os meninos já estarem grandes, eu pensei um pouco em mim, preciso agora cuidar de mim, buscar algo que me faça, né, me encontrar agora, e fui para a fisioterapia. Mas quando me formei, eu já pensava em empreender mesmo, nunca foi um pensamento de entrar para a CLT. Então, assim que eu formei, eu já iniciei com a clínica. Com a cara e a coragem, porque a gente não tem nenhuma experiência, então é preciso ter muita coragem para você sair de uma faculdade e você empreender, né? Então foram anos de muitas lutas mesmo, né? Estou com a clínica desde 2020 e crescendo aos poucos, né? Foi uma salinha pequena, que foi para a segunda salinha maior e para uma outra salinha, e hoje eu me encontro no centro de Vilas do Atlântico, em uma casa maravilhosa, em um espaço maravilhoso, de mais de 300 metros, e não só mais com a fisioterapia, mas com outras áreas, né? Psicologia, nutrição. Então, pensando fora da caixa.
Total, você começa a pensar nisso de forma, gente. Mas já abre uma clínica, que isso? Que a gente.
Uma loucura, né?
Espera. Gente, é rápido, são danados.
Mas como a gente tem um suporte, fica mais fácil.
Qual,
né,
foi o suporte financeiro? Foi?
Então, financeiro, então, assim, eu tenho meu esposo que pode colaborar muito com isso, pra, né? Não vamos sim, a gente, se não der, a gente aperta aqui e coloca do dinheiro de casa, né?
Rede de apoio, né? Primeira
chance. Rede de apoio. Né? Minha mãe vai ficar com os meninos em casa, fazer a comida.
Sobrou para a senhora também, mas todo mundo agora está em casa. Ela também, como massoterapeuta, também podendo, né?
E ela também na clínica. Isso.
Na clínica. Gente, aí vocês terão um privilégio. Quem for lá na clínica, depois no final a gente vai falar o nome dele, né, o contato, para ser atendida por essa mulher que revolucionou, se reinventou, se renasceu de novo. Peraí, se houve esse momento, né? Porque não deixa de ser um luto, é uma morte também, a perda de uma função tão importante. A visão está presente nas atividades humanas em cerca de 90%. Tudo que a gente faz, é muito difícil você achar uma coisa que você vai fazer. Por exemplo, a massoterapia não precisa necessariamente estar ali, né? Está vindo, é o toque. Mas tudo tem a visão. E em nenhum momento que ela tem essa perda, esse luto, ela faz o quê? Renasce, diz, eu vou renascer agora. Numa mulher, né, que não tem essa visão física, mas pode ter uma visão ampliada do mundo, né? Isso é uma história, uma lição de vida muito grande pra gente. Voltando para você, Mona, essa questão de abrir uma clínica, porque a gente sabe que alguns setores, você que é empreendedor, empreendedora, aí, eu não sei se seu segmento também é saúde, mas é muito fiscalizada. As clínicas do Alvará, fiscalização, sei lá, que tem mais, né? Secretaria de Saúde, tem que ter todos os departamentos aí, tem que estar tudo legalizado. E aí não é fácil. Se a gente já paga um tributo alto para abrir, sei lá, uma lanchonete, uma venda de roupas, imagina uma clínica que vai tratar de vidas humanas.
Não é fácil, né? E eu entendo que é necessário, né? Essa fiscalização, ela é necessária, né? Nós estamos tendo aí uma onda de muitas clínicas trabalhando de forma irregular, e isso prejudica, assim, a saúde do próximo. Então, acho que a fiscalização, ela é importante e se faz necessária. Sim. Mas ela também é demorada. Então, hoje, para a gente tirar um alvará da vigilância sanitária ou de funcionamento, você leva meses, né? Uhum. O investimento é alto, não são taxas pequenas, né? São taxas altas, além das prestações de serviço que a gente precisa. Então, se você vai fazer um alvará da vigilância sanitária, você precisa ter um PGRR, que você vai ter que pagar mil e fração, e vir várias coisas que você precisa pagar, né? Vários serviços, além das taxas mesmo que você já paga normalmente. Então, não é fácil. É um investimento muito alto, mas é aquilo, a gente precisa saber qual é o nosso propósito, onde a gente quer chegar, né? E seguir em frente.
Seguir em frente. Então, é difícil, gente, mas não é impossível. Porque
não é impossível. Possível,
a Mona Lisa, que logo se formou em fisioterapeuta, já adentrou e disse, não, quero ter meu espaço, minha clínica para fazer meus atendimentos. Claro que eu posso atender como CLT em outros lugares, em outros espaços, sim, mas por que não posso criar o meu? E aí, foi criando todo. Depois, no próximo bloco, você conta para a gente um pouco passo a passo. Você já falou, né, de ter o registro na vigilância, alvará, mas aí a construção de marca, a identidade da clínica, como é que você depois criou toda a concepção, o que é que você queria para a sua clínica, se já chegou no ponto que você acha ideal, o que é que ainda falta conquistar, conta tudo aí para os empreendedores.
Conta tudo,
que estão pensando em também abrir uma clínica, olha aí, também, ai meu Deus, sou fisioterapeuta, sou nutricionista, e eu gostaria de ter também minha clínica. Que sonho ter meu CNPJ, uma clínica atendendo pessoas e ainda contratando também, dando emprego a outras pessoas. Sim. Se esse é seu sonho, foi também o sonho da Mona Lisa. E ela não ficou sentada esperando cair do céu, não. Ela correu atrás, viu, gente? E vai contar como é que foi. Então, fica ligado. Agora, e ligada também as empresárias e empreendedores aqui. Marra Chandra. Você já era Marra Chandra, Marra? Ou depois...
Não, é um nome simbólico. Não, esse nome é um nome simbólico. Quando eu conheci uma pessoa chamada Ashima Narada, eles são médicos naturalistas. E aí me deram esse nome, né? E fui batizada e tudo com esse nome, né?
Olha.
E realmente, depois que eu troquei de nome, minha vida mudou.
E tá, isso tem um significado, Marra Chandra?
É grande lua.
Ai, que...
Marra significa grande. E Chandra significa lua.
Grande lua. Olha aí, uma lua cheia para nos iluminar. E essa lua veio exatamente para iluminar um momento de muitas trevas, né? De muita escuridão. Literalmente, né? Que no momento que se fecha os olhos físicos, a vida passa a ficar nessa escuridão, que não é necessariamente um vazio, né, Marra? E aí você vem com esse nome de lua cheia, trazendo luz dentro dessa escuridão. Olha que simbólico.
Pois aí... eu pensava que realmente ficar cego eu ficava na escuridão, mas depois que eu fiquei cego, eu vi que não é nada de escuridão, muito pelo contrário.
Não?
É mais muito que a escuridão.
É mesmo, mulher? Então conta aí.
Na escuridão, a maioria das pessoas que vivem na escuridão é quem enxerga. Porque não vê a luz.
Exatamente.
Aqui. Nem todos, né? Não estou me referindo, né? Mas nem todos, né?
E o que você aprendeu? Quais foram os seus aprendizados desde que você, há 40 anos, perdeu a sua visão?
Eu aprendi muito. Eu aprendi que a vida não é só ver, é sentir. E que para você querer sobreviver e ser feliz, você não depende do outro, você depende de você. Porque a vida é você, não é o outro. Então, sim, se você quer ser feliz, você tem que buscar os seus objetivos.
Mas mesmo com essas limitações, como é que eu vou, eu ando, eu abro, eu fecho,
não,
eu faço?
Não tem limitação. Se você buscar um autoconhecimento, você vai compreender e vai aprender tudo. Eu cozinho, eu lá faço bolo, eu faço batapá, faço carinho, eu faço tudo. Nunca pedi nada.
Costura.
Costuro.
Gente.
Faço tudo. Eu mesmo que pinto meu cabelo, eu mesmo que cuido de mim, não vou passar lá, não.
Mas aí também teve uma história de aprendizado, né? Foi contando com instituições, organizações também que foi te dando esse suporte, Marra?
Deus dá o cobertor conforme o frio, né?
E hoje você segue sendo essa pessoa feliz, iluminada, inspiradora, não é isso?
Ah, eu sou mais feliz do que triste. Eu tenho vida de alegria em momentos de tristezas.
Sim.
Sou vida. Mais feliz.
Gente, essa mulher é incrível. Para essa entrevista aqui, porque ninguém aguenta essa Marra, não. Uma vida de alegria e momentos assim, sabe? Reação e tristeza, porque a vida dela, ela decidiu que ela tem uma vida de alegria e momentos de tristeza. Você que tá vivendo uma vida de tristeza e buscando momentinhos de alegria, aprenda aqui. Gostei.
Eu amo a vida e a vida me ama.
Isso. Agora, de onde que ela tirou tudo isso? Vamos saber no próximo bloco? Onde que ela tira essa força? A gente vai pegar, né? Claro, que a gente não é bobo nem nada. Vamos saber de onde é que ela tira toda essa força para viver uma vida de alegria, com um momento de tristeza, mesmo depois desse... Que para muita gente seria uma fatalidade, para ela foi uma redescoberta, um renascimento. É o que a gente vai falar daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial. Fica aí, viu? O papo tá muito bom. Fora da caixa, empreendedor. Empreendedorismo e superação com as nossas convidadas de hoje. Voltamos já.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectado em você.
Ô, comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 996603384. Instagram, @Delicatessen do Sertão, Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui, Delicatessen do Sertão.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Comecei como mesário em 1974.
2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Ser mãe é amar sem medidas. Eu sou Alice Bastos, do Aconchego da Coruja, consultora de amamentação e cuidados com recém-nascido. E esse é o Minuto do Bebê. E que tal aprender a arrumar a malinha do seu bebê? Vamos lá! Separe a malinha ou sacola, higienize com álcool 70%. Separe os saquinhos ou envelopes que escolheu para organizar as roupinhas do seu bebê. Cada kit deverá estar identificado com os dias. Dessa forma, ficará mais fácil para o acompanhante encontrar a roupinha que foi escolhida com carinho para cada dia. Separando os envelopes, o primeiro dia, conjuntinho, meias, luvas, touca, pano de boca, pano de bumbum, manta, cueiro, lençol para berço, fralda de ombro. O segundo dia são os itens do primeiro kit, incluindo toalha fralda e toalha de capuz. E o terceiro dia temos os itens do primeiro e do segundo kit. O envelope extra é muito importante. Atenção! Deve conter toalha fralda, fralda para ombro, pano de boca, pano de bumbum, luvas, meias, cueiros, pijaminhas, bodies de manga curta e de manga longa. E vamos à necessaire. Escova de cabelo, macia, sabonete neutro, cotonete, tesoura de unha, ponta redonda, pacote de fralda descartável, opcional.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Cardeal FM, conectado em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Patrícia Costa. Sou eu aqui de volta com você, tá? Aqui no Fora da Caixa, conversando aqui com pessoas que são fontes de inspiração. Esse programa destinado aos empresários, empreendedores e empreendedoras da nossa Bahia, você que faz a diferença, você que empreende por propósito, por necessidade, por oportunidade, você que enxerga longe, você que também tem a capacidade de estar sempre se reinventando. Hoje o nosso bate-papo aqui é sobre empreendedorismo e superação. Sim, você pode superar as suas dificuldades, aquelas dificuldades que são próprias do empreender, do fazer a diferença e outras dificuldades que podem aparecer ao longo da sua trajetória, da sua jornada. Um problema de saúde, nós estamos aqui com uma... ou pode ser uma questão financeira, pode ser a pandemia. Lembra, a gente, na época da pandemia, quantos empresários tiveram uma dificuldade enorme de manter os seus produtos e serviços. Hoje, a Mona Lisa Darling, que é fisioterapeuta e empresária, está aqui hoje com a gente. Ela que fundou, né, fisioterapeuta, ela fundou ao longo dessa sua trajetória, ela percebeu que tratar apenas a dor do físico não ajudava muito, não era suficiente. E por isso desenvolveu um olhar amplo, que une o físico, o emocional e também o estilo de vida de cada paciente. Ela vai contar essa história aqui pra gente. Acredita desse atendimento humanizado, por isso ela criou uma clínica. E aí a gente estamos também com a massoterapeuta reikiana, compositora, e que acabou de lançar sua autobiografia. Que coisa linda, gente. Depois de perder a visão, a Mahachandra hoje está se reinventando. Vamos voltar a falar com as nossas convidadas. Façam perguntas. Você que está aí ao vivo no chat do canal do YouTube, arroba Cardeal FM, pode interagir com a gente. Então, Mona Lisa, a gente estava falando aí sobre a questão da clínica. Quando é que você percebeu, né, antes também de falar com a Marra, sobre como ela vem enfrentando esses desafios e de onde ela tira força. Na verdade, vocês duas, onde vocês tiram força para gerar e fazer o que vocês fazem, mesmo diante de tantas dificuldades e adversidades? De onde vem a força de vocês? Qual é o segredo?
Patrícia, eu sempre penso que a gente, quando a gente descobre o nosso propósito, fica mais fácil. Né? Então, a jornada ela se torna mais leve. E não querer encontrar problemas no caminho é meio complicado. A gente vai se deparar com alguns problemas, sim, com algumas dificuldades, mas a gente precisamos estar atentos que existe solução para tudo, para exatamente tudo. Alguns momentos vai estar mais difícil e outros vai compensar. Então, na clínica foi assim. Muitas vezes, claro, Mona Lisa não pensou em desistir, pensou. Alguns momentos eu pensava, ai, meu Deus, não quero mais isso, estou cansada. Mas aí você se enche novamente daquele seu propósito, né? Daquela sua... acreditar em Deus mesmo, acreditar no universo, que nada é por acaso, né? Nós temos uma jornada, nós temos uma missão, né, a cumprir. Quando você entende sobre a sua missão, fica mais fácil mesmo, que é o tal do propósito. Uhum. Então, eu sabia que a minha missão era ajudar o próximo com a fisioterapia e com um olhar avançado na minha visão. Porque eu não consigo olhar para o meu paciente e enxergar somente o corpo físico. Então, eu olho para ele como um todo, né? Sim. Então, hoje a gente fala muito sobre psicossomatização, que é a somatização de tudo que a gente sente, né? Nossos problemas, hoje a gente tem... vivemos uma vida muito acelerada, né? E terminamos somatizando isso no corpo. Então, chega muito paciente com dores aqui, dores ali. E se a gente tratar só a dor, a gente não vai resolver o problema desse paciente.
Sim.
Então, a gente precisa ter esse olhar, né, mais humano para esse paciente e entender qual é a raiz do problema.
É, e esse olhar mais amplo que o ser humano como um todo. E aí foi o que a Chandra trouxe, né? Ao perder a visão, ela percebe que a vida não é só ver, é também isso. Sentir. Você falou de autoconhecimento, olha a força que você traz quando você diz assim: eu sabia que meu propósito, minha missão era ajudar pessoas através da fisioterapia. A gente imagina que coisa maravilhosa, né? Imagina você chegar aqui nesse planeta, encarnar, ter uma vida já sabendo para que você veio. E aí você já começa a estudar dentro daquilo que você quer fazer, trabalhar, estagiar dentro daquilo que você quer fazer. Mas não é assim com todo mundo. Não é assim. Tem gente que está aí agora se batendo, não sabe ainda. Abriu um negócio assim, entrou no curso tal, saiu, entrou, saiu, fez uma faculdade disso, daquilo, não sabe ainda o que, que quer. Quero empreender, quero ter meu negócio, quero ser, não quero ter patrão. Mas tá, vou fazer o que mesmo? Não sei, tem tantas possibilidades. Então, não sei se vocês teriam também alguma dica para dizer como é que a gente sabe esse propósito. Você já nasceu assim, Mona Lisa, já sabendo? Ou como é que foi o seu processo de autoconhecimento, até para ajudar as pessoas que estão perdidas aí? Porque, como você disse, a jornada, a caminhada fica mais fácil quando você sabe onde você vai chegar. Até na nossa vida, né? Você sabe que você quer chegar no centro da cidade. Você vai pegar um ônibus que vai te levar para o subúrbio? Não vai. Você vai pegar um ônibus que vai te trazer para o centro. E aí já tudo flui. Mas quando você não sabe, fica se batendo, empreende aqui, empreende ali, não sabe para que lado vai, é desgaste de tempo e de dinheiro, minha gente. Como é que vocês descobriram o propósito de vocês? Chandra, você que é essa mulher que não tem a visão física, mas tem a visão aberta, o que, é que você diria?
Eu diria que... tudo na vida é o querer, né? Você é aquilo que você quer ser, né? Então, se você já tem consciência de que o que você veio fazer aqui, quais são os seus objetivos, e todos nós temos uma missão, né? Dudu, doutor, tem uma missão, eu tenho uma missão, Mona Lisa tem, você tem, todos nós temos uma missão. Eu acredito que depois que eu fiquei cega, é que veio a minha missão, a verdadeira missão.
Olha.
E foi mostrar às pessoas que nós somos espírito, nós não somos físicos. Nós não somos matéria, né? E essa matéria é por aqui. Nós estamos aqui de passagem. Isso aqui é uma passagem, gente. E as pessoas estão brigando por coisas que vão deixar, coisas que não vão existir mais. Então tem que aproveitar esse momento aqui, que é a vida. A vida é maravilhosa. E agradecer a Deus essa dádiva da vida, né? Que é viver aqui. Mas, então, quando você tem a consciência de tudo isso aí, você é feliz com você. Tem que ter um autoconhecimento. Tem que se amar, tem que ter amor próprio. Quando você se ama, você é feliz com tudo. E quando a negatividade vem, você se liberta dela, você cancela, você deixa ela passar, você cuida mais de você. Então, tem tudo isso, né? E o ser humano não está se preocupando com isso. O ser humano está se preocupando com coisa. Carro, casa, apartamentos, luxo. E esquecendo do lado espiritual, né? Então, quando você cuida do seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, pronto, você é feliz, mais feliz do que triste. Porque você vai entender a vida. Você vai entender sua missão. Você vai trabalhar por amor. O dinheiro fica depois. Porque quando você trabalha, sabe, trabalha com amor, o dinheiro vem. Vem tudo para você. Vem carro, casa, apartamento, vem tudo. Quando você trabalha com amor. Então, a profissão, você tem que amar a sua profissão. Você tem que estar feliz com o que você está fazendo. Imagina um doutor... Está operando porque ele quer o dinheiro. Está pensando só no dinheiro. Essa operação não vai ser boa. Ele vai me cegar porque o médico me cegou. Né? Então, tem que ter uma boa profissão. Não tem que pensar no dinheiro, não. O dinheiro vem depois. Então, eu acredito muito nisso, no autoconhecimento. Todos nós temos que buscar o autoconhecimento. Que tudo está dentro de nós. Nada está fora.
Gente, que maravilha, que coisa linda, viu? E essa mulher que está escrevendo, acabou de escrever a sua autobiografia. Ela hoje é massoterapeuta, perdeu a visão, para quem entrou depois. Mandar um abraço aqui para os nossos pessoas que estão nos assistindo, né, nos dando a sua atenção. Muito obrigada. Hoje em dia, conquistar a atenção das pessoas é algo tão difícil, as pessoas estão tão corridas, tão cheias de coisa para fazer. Quando elas param para escutar e nos dar atenção, a gente valoriza muito isso. Então, Márcio Carvalho, obrigada, viu? Alô, muito boa tarde para você também. A gente tem o Figueiredo, boa tarde. É, ou alguém que é uma mulher também, não sei se é um homem ou uma mulher, mas tem o sobrenome Figueiredo, não aparece aqui no seu arroba, no seu WhatsApp. Ouvi no início a entrevista, tem 100% da visão comprometida, isso mesmo, e consegue desenvolver a vida independente? A pergunta aqui para você, Xandra, o Márcio Carvalho está perguntando, ela não enxerga nada, ela nasceu enxergando, perdeu a visão, não foi, Xandra? Foi por uma cirurgia, você começou até a falar, como é que foi? E como é que você consegue se desenvolver de forma independente? A pergunta do Márcio.
É, vamos ver. Eu acredito muito em Deus. E foi o primeiro ser que eu comecei, a primeira coisa que eu tive vontade foi conversar com Deus, logo quando eu pedi a visão. Não fui falar com minha mãe, nem meu pai, nem meus irmãos, ninguém.
Como você soube que perdeu a visão? Foi depois de uma cirurgia?
É. Um erro médico. Um erro médico. E aí... Todo mundo chorava e eu ficava calada. E não entendia. Oxe, o que era para estar chorando era eu e todo mundo chorando. Depois eu vim entender. E a minha perca de visão foi uma missão. Uma missão. E essa missão está sendo cumprida. Eu me tornei reikiana, atendo as pessoas, ajudo muita gente, graças a Deus. E eu venho até hoje me ajudando primeiramente, depois ao próximo, né? Porque primeiramente é você.
O Márcio perguntou aqui, que ele perguntou isso porque ele tem uma conhecida que perdeu a visão recentemente e ficou desanimada. Está muito desanimada. Como é que você está se sentindo, Xandra? O que você diria para essa pessoa que está desanimada? O seu sentimento para que, claro, quem acaba de receber uma notícia dessa, não é fácil, gente. A gente não está aqui dizendo, tá tudo bem. Para ela foi assim, ficou em silêncio, entendeu isso como missão e seguiu. Mas, infelizmente, não é assim para todo mundo. Sim. Se lhe falta alguma coisa, Xandra, no momento também ele bate algum momento de tristeza, e quando isso acontece, como é que você se reinventa para passar ânimo para essa pessoa aí que acabou de perder a visão também?
É isso, eu digo para ela, né? Fique em silêncio. Converse com Deus, se você acredita em Deus. Converse com Ele, com nosso Senhor Jesus Cristo. E acredite que a vida não é só física, ela é espiritual. E que nós podemos tudo sim, porque o poder de Deus é maior do que tudo. E tudo que existe é da permissão de Deus. Tudo que existe é da permissão dele. E nada está fora. Tudo é Ele. Sim. Então, se tudo é Ele, você pode. É só você pedir a Ele. É só você acreditar. E tem que amar a vida. Quem ama a vida não se mata, não fica triste porque perdeu um dedo, uma visão, uma audição. Vai buscar uma solução. E na vida existe solução para tudo. A vida é de superação o tempo todo. É de superação. Quantas pessoas foram pobres, não tinha nem o que comer, e hoje é rico. Então, superou tantas coisas na vida e hoje financeiramente tem grana.
Exatamente.
Eu acredito que essa pessoa acredita muito em Deus.
Aí o Márcio dizendo, né, que vai indicar o seu exemplo de superação, para trocar experiências, sim, fica à vontade. Depois fica aqui o arroba delas, para que essa pessoa possa conversar. E parabéns pelo grande exemplo de superação, com certeza, por isso que elas estão aqui. Agora, a Mona Lisa Clínica também tem esse propósito de levar esse ânimo, né? A massoterapia, o reiki, essas práticas integrativas. O que você redescobriu, como é que você reinventou o seu serviço de fisioterapia para entregar para as pessoas não só o alívio da dor física, mas um alívio como esse, por exemplo, que o Márcio está falando aqui de uma conhecida dele, Márcio, que pode ir numa clínica dessa e receber também um alívio para a dor da alma, porque perder a visão deve estar doendo muito nela, na alma, nesse momento. E como é que, Mona Lisa, você entendeu que a fisioterapia podia ir além?
É isso, né? É com esse olhar de que a gente não tem que tratar só o sintoma, né? Porque muitas pessoas vêm tratando somente sintomas e não resolvem, continuam sofrendo. Então, é investigar realmente aí a raiz do problema com esse olhar mais completo para esse paciente, fazer essas abordagens não só física, mas abordagem psíquica mesmo. Então, nós hoje temos uma equipe multidisciplinar, então é a fisioterapia que vai... indicar uma terapia, um psicólogo, a nutrição, porque a gente também temos que estar bem nutridos, né? Temos que estar nos sentindo bem também. Então, o psicológico, o reiki, você chega na clínica, você vai conversar, você vai tomar um chazinho, você só ali naquele atendimento humanizado, na recepção, você já fica feliz. Você já esquece algumas vezes o seu problema, já fica lá fora. As pessoas, quando chegam na clínica, falam: Mona Lisa, não parece uma clínica. Eu entro aqui, eu me sinto em casa, eu quero ficar aqui. Às vezes eu levo 2 horas conversando com o paciente, quando tenho tempo. Então, assim, não só prestando atenção na dor física dele, mas no que ele traz para mim, qual a informação que esse paciente me traz, como é a vida dele, sabe? Para entender realmente e traçar o melhor plano terapêutico, né? Então, acho que a fisioterapia hoje, ela vai além do corpo físico.
Xandra, você também com a massoterapia e aplicando reiki, né? Na massoterapia você tem aquele toque direto na pessoa. Isso. E o reiki tocando aí através da energia, né? Que você emana nas mãos. E o que que tem sido para você? Vocês que a perda da visão veio como uma missão para você continuar seguindo e cuidando das pessoas. Hoje, esse seu trabalho, como é que você está sendo também essa empreendedora, ajudando aí na clínica? Como é que você se sente fazendo isso e ajudando as pessoas? Qual tem sido o resultado para elas e para sua vida?
E dando curso de reiki também, viu? Olha. Ela também dá curso de reiki.
Danada. Empreendedora total, diga.
Pois é, eu me sinto muito feliz, sabe? É uma realização muito grande, porque você ajudar o próximo é a melhor coisa que existe na vida. Você se sente feliz quando você vê uma pessoa entrando no seu espaço. E lá você vai, e aquela pessoa triste, doente, e aí você começa a cuidar daquela pessoa, aquela pessoa vai mudando, a vibração dela vai aumentando, e você sentindo toda aquela energia na pessoa. Isso é uma gratificação muito grande. Eu me sinto assim, muito realizada em relação a ajudar o próximo. Eu adoro ajudar o próximo. Agora tem uma coisa. Eu sempre, primeiramente, eu. Porque se eu não souber cuidar de mim, não tem como cuidar do outro. Se existe alguma psicóloga doente que ela não sabe cuidar dela, ela não sabe cuidar do outro. Primeiramente você, para depois o outro. Você cuidar de você. Porque se você estiver bem com você, fisicamente, mentalmente, você, espiritualmente, você está bem pronta para ajudar o próximo. Você não passa carga, você não passa carga, você ajuda, né? E muitas vezes uma palavra, um sorriso, um abraço, ajuda o próximo. Ajuda e como ajuda. E o reiki, ele veio para isso, né? O reiki sim, é Deus, o reiki é energia, é pura energia. E ele deixa a pessoa calma, ele relaxa, trabalha o emocional, e vai e faz até um trabalho de passados. Pessoas Maravilha. Que sofrem pelo passado, o reiki também ajuda.
Então, agora.
Sim,
pode completar.
Então, para mim, eu só posso dizer isso. Gratidão, Senhor, por eu existir e poder ajudar o próximo.
Maravilha. Agora, e para aquele empresário, né, empreendedor, já que estamos falando aqui para empresários que estão ali no corre, gente, só pensando nos boletos no final do mês, correria, dificuldade com os fornecedores, com a matéria-prima, com o negócio, vendo todas as finanças que era de uma família, de toda uma vida, da rescisão que foi implantada aqui naquele negócio, né, vendendo seus bens para poder manter a empresa, porque não quer se desapegar de jeito nenhum, e que está num sofrimento danado. Você falou, primeiro, cuidar de mim. Aquele empreendedor, empreendedora que não está se cuidando, não vai ter como cuidar da empresa, gente, nem dos seus funcionários e colaboradores. E, Xandra, você teria uma dica desse cuidado? Como é que você tem uma rotina de cuidado? Se você tivesse que dizer para esse empreendedor que está cansado, estafado, cheio de problemas, com dificuldade, nem conseguindo mais dormir, como seria cuidar-se, né, para poder continuar com o negócio em pé?
Sim, pois é. É ele dizer, eu estou satisfeito com a minha profissão, é isso que eu quero. Essa roupa que eu estou vestindo, eu estou me sentindo bem. Aonde eu moro, com quem eu estou me sentindo bem. Você tem que fazer aquilo que você se sente bem, que você gosta de fazer. Porque se você fizer algo que não, você está fazendo só por interesse mesmo, só para crescer, só para a sociedade, você não vai adiante, você vai sofrer. Vai ter sofrimento ali. Mas se você começar a conversar com você, ficar em silêncio no seu quarto e dizer assim, eu estou satisfeito com isso que eu estou fazendo, é isso que eu quero, essa profissão é minha, essa é a minha missão, pronto. Isso se chama o autoconhecimento. É você entender se você é feliz, se você está feliz. Primeiramente você. Se você não estiver feliz, você não vai estar feliz com ninguém. Não vai estar feliz com ninguém. É se você estiver doente, também você não vai poder cuidar de ninguém. E tem mais. A mente da gente, ela cansa mais do que o físico. O mental, quem trabalha com mental, é mais cansativo, mais do que o físico. Quem trabalha carregando óculos, fazendo silêncio, essas coisas, e quem trabalha com contabilidade, ele cansa mais do que um pedreiro. Imagine o que é a mente da gente. Então você tem que estar fazendo aquilo que você tem amor. Amém. Agora, eu também digo uma coisa. Eu penso em mim, pronto, eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar de mim fazendo o que eu gosto um pouquinho. Vou ler um bom livro, eu vou ouvir uma boa música, eu vou tomar um banho de mar, eu vou sair com meus amigos, eu vou namorar. Entendeu? Tem que ter. Agora só trabalho o tempo todo, e nem cuida de você, nem pensa em você, não faz. O prazer de viver é você aproveitar a natureza, aproveitar a vida, tomar um sorvete, comer um chocolate.
Aproveitar o sabor da vida. A vida final de ser é sentir. Sente, não é isso? A vida não é só ver. Então, para quem perdeu a visão e também, a gente teve aqui o Márcio que comentou. É isso, gente, é sentir. Perdeu só um sentido. A gente tem cinco e tem tantos outros. Então, não estou enxergando, mas eu estou sentindo. Eu sinto o cheiro, o sabor, o tato na pele. Então, esse vento, ela está aqui. Estamos ainda aqui, Márcio. Diz para essa pessoa, você ainda está aqui. Você perdeu um sentido. Ative os outros quatro e tantos outros que você, com sua inteligência humana, consegue ativar.
Xandra, e faço capoeira, já subi montanha sem enxergar.
Essa mulher danada, pega a visão aí com a Xandra, porque ela não enxerga fisicamente, mas enxerga muito longe. Mona Lisa, já finalizando, 2 minutinhos para você falar então um pouco mais desse negócio, como é superação e empreendedorismo, que mensagem você quer deixar, como é que você se superou, o que é que você diria para o empreendedor que está desmotivado, pensando em fechar a clínica ou com medo de abrir, mas querendo realizar o sonho de ajudar pessoas também através de uma clínica ou de um espaço de saúde. O que é que você diz?
Pronto, eu acho que quando a gente vai empreender, a gente já tem que ter a certeza de que não vai ser fácil. A certeza é essa. E não desmotivar no primeiro problema, né? E não focar no problema e sim na solução. Os problemas, eles vão aparecer, mas você precisa ter um olhar diferenciado. Você não pode ficar preso no problema, ai meu Deus, uma semana pensando naquele problema, não. O problema está aqui. O que é que eu faço para resolver agora? Como é que eu vou fazer? E mudar o foco, porque você não pode focar em uma coisa só. Então, a gente vai se reinventando. O empresário, o empreendedor, ele tem que se reinventar. Hoje eu uso as redes sociais, eu uso marketing, eu trabalho com Google, eu boto dinheiro lá para poder trazer minha campanha. Então, eu tenho que ir me reinventando o tempo todo. Eu boto algo a mais na clínica. Hoje a gente colocou a acupuntura e vamos colocar a musicoterapia, tudo para atrair esse público, para prender aquele paciente com a gente de uma maneira boa, né, falando, mas se reinventando. Porque você não pode focar, minha clínica de fisioterapia, eu só vou ter fisioterapia. Não. Eu posso ter milhões de coisas naquele espaço. Por que não aproveitar o espaço? Então, é saber que a gente não pode focar no problema, e sim buscar a solução. Porque uma hora a conta vai fechar. Uma hora vai dar certo.
Então, é não desistir, gente. Uma hora vai dar certo, porque se ainda não foi a sua hora, mas eu estou desgastado, já desgastei, para mim deu, vou jogar a toalha. Calma, gente, respira aí, vê aí, procura até, quem sabe, uma consultoria. Diga, Mona Lisa.
Isso, e de verdade, pensar fora da caixa, essa é a realidade. Pensar fora da caixa, porque fazer fisioterapia, todo mundo está fazendo aí, mas e o diferencial, qual é? É pensar fora da caixa.
Maravilha. Ah, agora, obrigado, então, tá, pela sua participação, tá, Mona Lisa Darling, que é fisioterapeuta, empresária, e agora vamos ouvir a Marra Xandra, que vai falar um pouco do seu livro, é compositora também, você tem 2 minutinhos também para falar o lançamento, o que é que esse livro traz, quem quiser conhecer seu livro, sua história, como é que faz?
O meu livro fala sobre superação, né? É a minha história de vida, não está tudo ali não, mas tem algumas coisas, né? Tem ali a morte do meu filho, que eu perdi um filho com 12 anos. Tem a morte do meu marido, que morreu com 40 anos. E tem algumas coisas que aconteceu quando eu perdi a visão. Eu conto algumas coisas, né? Tá no livro. E vai ter agora o lançamento dele no shopping.
Mais um lançamento.
Mais um lançamento, né? Que teve o primeiro. Teve o segundo lançamento agora no shopping, que eu tive o primeiro no MD. E agora vai ter no shopping.
Vai ter. Qual shopping vai ser, meninas?
Qual é o shopping?
Sobre Salvador. Eu só não sei ainda a data.
Tá. Ah, depois, quando tiver tudo certinho, vem aqui no estúdio, por favor, ao vivo. Vocês estão aí em Vilas, né?
Vilas
do Atlântico, região metropolitana de Salvador, na Grande Salvador. Sim. Vilas do Atlântico. E nossa convidada para que está aqui, vem aí da região de Laura e vem para aqui para a gente, no estúdio, trazer o livro. A gente quer conhecer o livro. O título lindíssimo para quem entrou depois. O nome, como é o nome, Marra?
Olha, não desista. Vou mandar uma mensagem para a pessoa. Não desista. Tudo na vida tem uma solução. Procure a solução, que tudo vai dar certo. Acredite em Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Tudo que você pede, Ele te dá.
Maravilha. Quero, então, deixar aqui um abraço para essas queridas. Parabéns. A nome da Clínica Mona, para quem quiser conhecer o que vocês oferecem lá.
Clínica MD Saúde e Bem-Estar. Nós oferecemos fisioterapia, psicologia, terapia, acupuntura, massoterapia, reiki e... Pilates, RPG, temos muitos serviços a oferecer, estética, e não precisa ir na clínica só para tratar-se. Pode ir lá nos conhecer, tomar um café, um chá, conversar, é um ambiente muito gostoso. Então eu digo, não esperem ficar doente para buscar a clínica.
Não mesmo.
Né? Vamos trabalhar com a prevenção, é a alma do negócio, é prevenir. Né? Então, sinta-se à vontade para conhecer a gente. E posso deixar o telefone da clínica?
Deixa o Instagram, pode deixar o arroba. Qual seria o...
Pronto, deixa eu te passar. Pode falar, fale.
O nome do meu livro é Renascendo em Mim. Quem se interessar em comprar meu livro, pode entrar em contato com o MD.
Beleza.
O arroba da clínica é Clínica MD Saúde Oficial.
MD Saúde Oficial.
Oficial.
MD Saúde Oficial, arroba MD Saúde, lá em Vilas do Atlântico, trabalhando aí com várias práticas integrativas, massoterapia, reiki, com a fisioterapeuta e com essas duas mulheres incríveis, mãe e filha, que contaram aqui a sua história de superação. Mar, você nos inspirou muito, todo mundo dizendo aqui perfeitas, parabéns, e com certeza vamos para esse lançamento desse livro, assim que ela contar pra gente.
E você está convidada para a inauguração da clínica, que provavelmente será em junho ou julho, hein?
É uma segunda unidade ou a mesma?
Eu sei tudo, né? A nossa unidade de Vilas vai ser inaugurada.
Ah, maravilha. Então a clínica é novinha?
Aqui em Vilas, sim.
Sim, pronto. Maravilha. Queremos ir sim, tá? Convida a gente que a gente vai lá prestigiar. Obrigada, gente. Foi uma honra conversar com vocês. Beijo, com certeza. Manda um reiki aí pra mim também. A lógica que reiki também serve de longe pro nosso Fora da Caixa.
Vou enviar um reiki pra vocês.
Amém. Pra todos os nossos ouvintes aqui do Fora da Caixa, pra que a gente continue crescendo, se desenvolvendo. Gente, maravilha. Obrigada por hoje.
Obrigada. Um grande abraço.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Lugar Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Boa noite.
Você está ouvindo a reapresentação do programa Vozes e Saberes.
Nesta segunda-feira, onde a gente está aqui no Especial 106. É aquele dia que a programação ela é interligada, né, com diversos programas da Rádio Celso e da Rádio Cardeal. E hoje a gente vai estar conversando aí com um ano, já faz um ano aí, né, do papado do nosso Leão 14. E a gente vai estar conversando hoje aqui com a doutora Roberta Guedes, ela que é doutora em educação, é especialista em gestão de instituições educacionais católicas. Vamos estar conversando com ela do Papa Leão e o mundo da educação, né? Ele que tem esses novos mapas, né, de esperança aí neste momento. Paulo Viana, boa noite, meu irmão, estamos de volta.
Grande abraço para você, Tiago, nesta segunda especial, dia 18, né, para ir aqui mais uma vez presenteando o nosso público daqui da Cardeal, na 106.1 no YouTube, com mais uma boa conversa, um bom bate-papo e, acima de tudo, falando de educação, que é o que mais nos agrada, espraiar o conhecimento e a boa crítica, né? Então é mais uma noite especial.
Verdade, meu irmão. Agora vamos estar agradecendo a presença da doutora Roberta. Muito obrigado, doutora Roberta, por aceitar esse nosso convite. Seja bem-vinda aqui aos Vozes e Saberes da Cardeal FM.
Boa noite, Paulo. Boa noite, Thiago. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem.
Estamos sim.
E é uma alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Professora adora falar. Então, ainda mais falar sobre educação e falar à luz do que a igreja tem tanto nos cobrado, né? Que uma educação de qualidade social, uma educação para todos. Então, gratidão.
A gente que agradece, doutora, a senhora estar aqui essa noite, né, batendo esse papo com a gente. E é no momento que eu acho que precisamos, né, dessa educação mais humanizada, né? A gente se assusta quando liga a TV, a gente se assusta quando anda pelas ruas, né, essa falta de humanização. Eu acho que falta um pouco esse trabalho, não só da questão da empatia, mas a questão do respeito ao próximo, né, e aos seres vivos de modo geral. É algo que é assustador. Você anda no Instagram até para se divertir ali, naquele momento, você chega em casa, você não se diverte, porque se você segue site de notícias, só vem coisas ruins, né? Então, eu acho que falta muito essa solidariedade, acho que falta muito esse sentimento, né? E aí a gente traz essa ideia de desenhar novos mapas de esperança, né? Então, como é que a educação, doutora, pode estar trazendo exatamente essa esperança para dias melhores, dias mais humanos, né?
Acho que é importante a gente começar a falar do que um teórico muito conhecido, Adorno, dizia da barbárie. Quando nós achamos a barbárie normal, nós estamos barbarizados. E vejam o quanto as pessoas têm achado a barbárie normal. Então, ter uma guerra é normal, matar uma criança é normal, passar fome é normal, ter gente em situação de rua é normal. Ver, né, as questões mais esdrúxulas que a gente vê nas redes sociais, tudo é normal. Então, o que o Papa tem nos provocado quando ele fala de novos mapas de esperança, não é um desenho cartográfico, mas é o entendimento que é possível, sim, a gente acreditar em um mundo mais ético, um mundo que está conectado com a espiritualidade, principalmente civilizado, né? O que a gente fala de humanizar o humano. Se a gente buscar um pouquinho os documentos da igreja, desde o Gravissimo Educacion, onde ele fala da formação integral da pessoa humana, o que, que a igreja está nos pedindo? Que a nossa educação, ela forma pessoas que são capazes de identificar o que é verdade, o que é liberdade, o que é solidariedade. Então, o Papa Leão, ele está retomando o que a gente está defendendo enquanto igreja, que é esperançar. Não é ter essa ingenuidade diante das crises, mas ter um compromisso real, concreto, uma educação que se compromete com a verdade. E aí a gente não pode acreditar que a verdade é a miséria, que a verdade é a discriminação, que a verdade é a violência. Não. A gente acredita numa educação que faz pessoas entenderem que isso não é verdade. e que isso não é civilizatório. E aí a gente não se torna insensível. Porque aí, Tiago, eu quero dizer para vocês como os humanos estão deixando de ser humanos, né? Como é que a insensibilidade tem nos tocado profundamente. E aí eu posso pôr o dedo na ferida, Tiago, Paulo?
Sim.
O que, que adianta eu ter um pós-doutorado se eu não consigo me sensibilizar com uma pessoa em situação de rua? Que educação é essa que a gente está defendendo? Que educação é essa que a gente está militando enquanto católicos ou enquanto seres, sujeitos sociais, que não traz para as pessoas dignidade? Então, é muito mais do que um discurso só da igreja. É retomar o pacto educativo global e é todos por uma educação que realmente faz a diferença.
E a senhora traz algo que é bem interessante, doutora, porque está tudo muito normal. Então, é assustador quando a gente começa a perceber que no mundo, agora, nesse exato momento, né, estão ocorrendo 8 guerras e a gente acha normal. A gente não consegue perceber a quantidade de crianças, né, que estão sofrendo com essas guerras sem nem saber aonde estão. Então, cenas de uma criança, para mim, foi muito chocante, onde ela se abraçava com a boneca. Inclusive, foi uma cena que fizeram até uma ligação, né, desse sentimento do ser vivo, de precisar ser acalentado, daquele macaquinho lá do Japão. Então, você vê que a criança está ali naquele sentimento primata, realmente, de precisar do carinho. Só que os pais dela estão numa guerra. Os pais têm a consciência do que está acontecendo, que ela não tem. Então, ela vai buscar esse carinho numa boneca de pano. Então, é uma cena que, para mim, é extremamente assustadora. Né? Você vê uma criança, ali, talvez, ali com 3, 4 anos, está vivendo situação tão trágica. E a gente percebe a naturalidade que isso está nos dias a dias, né? A naturalidade, inclusive, que são noticiados, sabe? Ou que já deixa de ser noticiado, porque já é normal. Não vamos mais falar de crianças morrendo na guerra, porque isso a gente já falou o mês todo. Então, isso é muito assustador. Então, eu acho que um grande desafio hoje é como trazer isso para essa juventude. Mostrar que não, isso não é normal. Né? Esse período que estamos vivendo não é normal. Essa história que depois da pandemia teríamos um novo normal, e eu cheguei a pensar que seria um novo normal para melhor, mas não é o que a gente vê, né?
E se vocês me permitem fazer uma reflexão, a gente precisa aprender a defender a esperança. Isso não é se tornar ingênuo diante das crises que a gente tem vivido, mas é assumir um compromisso concreto com essa transformação social. Eu penso de verdade que a gente está vivendo uma sociedade fragmentada, que a gente está vivendo a cultura do não diálogo, da não escuta, né, da construção individualista. A gente precisa começar a pensar mesmo, inclusive, como família, né, como família, como escola, como universidade, como igreja. Né? O que, que a gente pode fazer de forma concreta para que haja uma consciência moral dessa sociedade? Porque a gente fala tanto em avanços, né? A gente fala da IA, a gente fala da ciência, a gente até comete o erro de separar como se fossem antagônicos fé e ciência, sendo que, na verdade, a ciência tem que estar a favor da vida. E o que é ter fé? Ter fé é acreditar naquilo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Então, se a gente tem fé, a gente tem que concretizar a nossa fé em ações reais. Então, tudo isso que você traz, sabe, Tiago, me faz questionar e perguntar até que ponto nós estamos verdadeiramente esperançando. Porque quando a gente chega numa situação em que se tornou banal o modelo social de educação, a gente começa a trabalhar a competitividade, o individualismo, o utilitarismo, e aí uma guerra, ela é super útil financeiramente, politicamente, mas útil para quem? está a serviço de quê e de quem? E aí, como professora, eu preciso questionar. A nossa educação, ela está a favor de quem e a serviço de quem? A gente está educando para quê? Eu acredito que não é para achar isso normal, né?
Professora, professora Roberta, um grande abraço. E é bom estar debatendo isso aqui num momento tão importante, numa hora...